Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o programa Central Manhã, já chegando aqui na sua rádio e na sua televisão para o resumo das principais informações. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos, para a gente estar aqui com vocês, trazendo os principais destaques e contando com sua participação. Bom dia, Jalber Pereira, vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Vamos começar o programa de hoje falando de política, na verdade, política do mundo jurídico. Olha, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o afastamento do governador Carlos Brandão em pedido feito pelo PCdoB.
A subprocuradora da República diz que o PCdoB tenta transformar no Supremo Tribunal Federal em palco de disputa política.
Você vai acompanhar também, olha, a Polícia Federal apreende 12 caixas de canetas para emagrecimento em aeroporto de São Luís.
Prefeitura investe no uso de marca oficial em carro flagrado com criança dirigindo no Maranhão.
A prefeitura investiga, viu?
Investiga.
Isso. Você vai acompanhar ainda na edição desta terça-feira. Olha, governo inicia a entrega de 50 mil cartões para transporte escolar.
E lança revista Boas Notícias do Maranhão.
Você vai acompanhar também, olha, Lula faz reunião para oficializar troca em ministérios antes da eleição.
Donald Trump avalia encerrar a guerra contra o Irã, mesmo com o Estreito de Hormuz fechado.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, edição de hoje, terça-feira, hoje dia 31, viu? O último dia do mês de março do ano de 2026 e mais uma vez, claro, você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Programa Central Manhã, esse nosso encontro que nós temos diariamente aqui pela sua emissora de rádio e pela sua televisão, também aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, que você pode acompanhar. Também verifique as nossas redes sociais aqui nesse QR Code que fica aqui do lado, onde você pode também acessar o WhatsApp da produção da Central de Notícias Brasil, enviar o seu áudio, seu texto, seu vídeo, dizer o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, e nós teremos aqui um imenso prazer em atendê-los. Nós trabalhamos no oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família, disponibilizando mais de 120 itens em produtos naturais para melhorar a sua qualidade de vida, lhe dar mais imunidade, lhe preparar, dar mais energia para você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição ou sem vontade de trabalhar, às vezes até para prática de atividade física e até mesmo para se divertir. Isso acontece porque a alimentação do nosso dia, alimentação normal, às vezes deixa a desejar, falta aí algumas substâncias necessárias, as vitaminas necessárias que o nosso organismo exige de nós. E aí é onde você pode utilizar o Rubrax, que é um composto vitamínico de A a Z, que supre essas necessidades, lhe dando mais energia, lhe dando mais força, mais disposição para o trabalho. Rubrax, ele dá mais vitalidade ao homem e à mulher, faz com que você se sinta mais saudável e com a estima mais elevada. Você vai encontrar tudo isso na Alifarma. Temos Alifarmas no Pop Center da Coab, temos Alifarma no Jardim Eldorado, no Turu, e temos Alifarma em Chapadinha. Você quer ligar diretamente para o pessoal da Alifarma, é só falar através do telefone 989-8606-3142, 8606-3142, ou fazer a sua compra diretamente no portal, eles vão mandar entregar diretamente na sua casa, Mas se você ligar e disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, aí você ganha 20% de desconto na sua compra, em toda a sua compra. Não faz mal para ninguém, né, Jalve Pereira?
Com certeza.
Nós vamos começar o nosso programa trazendo essa informação. Há uma expectativa muito grande, né, dos bastidores da política e grande parcela da população em relação ao que vem acontecendo na disputa política que acaba envolvendo as disputas judiciais. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou contra o afastamento do governador Carlos Brandão. A Procuradoria-Geral da República negou seguimento ao pedido de afastamento do governador Carlos Brandão, formulado pelo partido PCdoB. Na petição, os comunistas sustentavam que o chefe do Executivo Maranhense, quer dizer, o governador, teria descumprido decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, numa ação de nepotismo protocolada também pelo Solidariedade, que está no mesmo grupo. Em seu parecer, veja só o que chama a atenção da Procuradoria-Geral da República. A subprocuradora Cláudia Sampaio Marques apontou que o afastamento de um governador é medida de extrema gravidade e o que exigiria provas inequívocas não apresentadas nesse caso. Foi a reprimenda dada pela subprocuradora da República nesse caso. E aí ela coloca aqui no seu parecer, entre aspas, o seguinte: o afastamento de um governador é ato de inegável gravidade e demanda prova inequívoca dos fatos hábeis a autorizar a medida. E data venha, é um pediu desculpa para dizer a palavra. Essa prova não existe nos autos, destacou a procuradora. Para ela, de tudo que se contém nos autos, o que parece evidente é uma tentativa de transformar a reclamação que temos nos seus pressupostos especificamente definidos no contexto constitucional em palco para o desenrolar de disputas entre adversários políticos, o que se afigura inadmissível sob qualquer ótica em que se examine a questão. Então, o que a subprocuradora da República viu nessa ação movida pelo PCdoB aqui do estado do Maranhão, em cima de uma outra decisão do ministro Alexandre de Moraes, de autoria do Partido Solidariedade? O que a subprocuradora viu é que estão tentando utilizar da justiça, dos ditames constitucionais, quer dizer, daquilo que está na lei, para poder embasar, para poder alimentar uma disputa política. O que é um grande desrespeito para com o poder do judiciário no nosso país. Nós já temos um judiciário muito enfraquecido popularmente, com as suspeitas que tem se desenrolado nas decisões que nós acompanhamos nos últimos anos do suposto envolvimento do Poder Judiciário em questões políticas partidárias. Então, o que a subprocuradora deixa muito bem claro diante da decisão dela nessa ação movida pelo PCdoB é que estão, mais uma vez, tentando utilizar a lei, tentando utilizar a justiça em disputa, em questiúnculas políticas partidárias. E aí mereceu, nessa colocação, essa reprimenda aí por parte da Procuradoria-Geral da República.
Humberto, só para refrescar um pouco aqui a memória, sim, das pessoas, o que se constata esse pedido do PCdoB? É que houve essa determinação do ministro Alexandre Moraes de que todos os parentes próximos ao governador que estivessem em cargos públicos fossem exonerados. A gente sabe disso. Saiu a diretora lá da
comunicação da Assembleia
Legislativa,
dona Jaqueline.
A Jaqueline, e saiu também um diretor lá do Porto Itaqui, o alguma coisa Lins, como é que é o nome dele?
Gilberto Lins. Então, e Marcos Brandão também saiu da direção da Assembleia Legislativa.
Então, o que acontece? Desde que houve essa determinação do ministro Alexandre Moraes, essas medidas foram cumpridas.
Publicadas pelo Diário Oficial.
Porque, né, a determinação não é para ser discutida, é para ser atendida.
Isso.
É uma determinação por quê? Porque é a Corte Suprema do país. Só que a alegação do PCdoB é de que mesmo essas pessoas saindo do governo teriam influência dentro do governo. Agora a pergunta é, como provar essas influências? Assinaram documentos? Porque o que se percebe também, o que está sendo falado muito nos veículos de comunicação, é que eles estariam transitando nesses órgãos públicos. Ora, gente, o nome já diz.
É órgão público.
Então não pode fechar. Transitar. É que nem hospital, não pode fechar a porta para ninguém. Se você quiser conhecer as dependências do palácio, você tem a obrigação de ser atendida. Se você quiser conhecer as dependências lá da Assembleia Legislativa, você tem a obrigação de ser atendido. A mesma coisa da prefeitura, da Câmara de Vereadores, ou seja, são órgãos públicos. Então, a legislação do nosso país não impede que o cidadão comum tenha acesso. Eu não sei um país árabe, que são outras leis, são outras legislações, a gente não sabe verdadeiramente como existe. Mas num país, pelo menos, é para existir num país democrático de direito. Então, por mais que assim, o advogado, né, por mais verde que ele estivesse na profissão, eu te digo sinceramente, jamais eu pegaria um processo como esse, porque isso aí é uma determinação dessa, uma alegação dessa da Subprocuradoria Geral da República, deixa os advogados numa situação complicada. Eu te digo sinceramente, se eu fosse um político e precisasse de um advogado desse segmento, eu jamais procuraria um advogado desse, porque se você é um profissional, é que nem, por exemplo, o cara te liga do interior. Diz, olha, Humberto, teve uma confusão aqui e tal, tal, como já acontecia em outras oportunidades, mas a gente percebe que aquela informação tem cunho político, não cunho
factível dentro da com embasamento na lei.
De informação, entendeu? Então, não vou colocar isso no ar, porque isso aqui não é notícia. Notícia é tudo aquilo que transgride a ordem natural das coisas. A mesma coisa é a questão jurídica. Então, se você não tem fundamentação jurídica, se você não tem como justificar, eu te digo sinceramente, aí é fragilizar o sistema jurídico do país. Porque o que se imagina é que a Corte Suprema é para decidir casos. Para decidir casos de grandes questões, casos que não são resolvidos em instâncias menores. Agora, ocupar o Supremo Tribunal Federal com bobagem, com besteira como essa, pelo amor de Deus, deveria, no judiciário, deveria ter uma lei. Igual no futebol. No futebol, quando o jogador entra na área que finge ter sido tocado para cavar uma penalidade, sabe o que acontece?
É ele que sofre a penalidade.
Não. O juiz não marca pênalti e ele recebe cartão amarelo, ele é advertido. Então a mesma coisa deveria acontecer no poder jurídico. E eu sempre digo aqui, as pessoas confundem muito assim, o lado partidário com aquilo que é correto. Entendeu? Uma coisa é eu não gostar do governador em si. Uma coisa, outra coisa, eu não votar nele, e outra coisa, sair difamando. Mas, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se você tem diferenças, você deixa para fazer, colocar isso, sabe aonde? Sabe onde é o lugar de resolver as diferenças políticas? Sabe aonde?
Nas urnas.
Se você não gosta do cara, se você não gosta das ações dele, não vota.
Enfrenta ele.
Pois é, ou então faz campanha contrária. E o que chama atenção, ontem eu acompanhei no veículo de comunicação, e eles colocaram muito bem, é que grande parte dessas pessoas hoje, tanto do PCdoB quanto do Solidariedade, que buscam essa cassação a qualquer custo, são as mesmas pessoas que outrora foram contra o afastamento da Dilma Rousseff, você sabe muito bem disso.
Exatamente.
Entendeu?
Foram contra o afastamento do governador.
A cassação do governador Jackson Lago. E um detalhe, a gente sabe muito bem, todo mundo sabe disso, que a cassação do Jackson Lago não teve aquele poder jurídico em si. Mas naquela oportunidade, não foi só Jackson Lago que foi cassado, não. Salvo engano, foi o governador de Sergipe, salvo engano. Mais tarde, praticamente pelo mesmo motivo, o governador do Tocantins. Então, naquele momento, vários governadores foram cassados por motivos praticamente paralelos, praticamente iguais. Mas hoje, o que é que a jurisprudência está em vigor? Qual outro caso que você conhece? Então, enfim, isso aí traz uma desmoralização, uma falta de crédito ao Poder Judiciário.
Pois porque é, não é que possível, já vem sofrendo exatamente um desgaste muito grande por determinados posicionamentos. E esses posicionamentos do Supremo Tribunal Federal pode, inclusive, implicar na própria votação do presidente Lula, por causa que há sempre uma correlação entre as decisões do Supremo Tribunal Federal e a possível interferência do Executivo. Então, se querem colaborar, é melhor hoje tentar preservar um pouquinho do que resta de credibilidade do Poder Judiciário, porque pode também implicar num desgaste até para o presidente da República indiretamente, né, nesse caso. Então, o governador Carlos Brandão, durante uma entrevista à imprensa, ele afirmou que a reclamação é política e o parecer da subprocuradora da República mostrou que ele não fez nada de errado. Vamos conferir.
O processo teve a nossa defesa. A defesa, ela traz muita segurança. Eu tenho muita tranquilidade dos atos. Eu entendo que eu cumpri todas as determinações do Alexandre Moraes da época. E essa reclamação, eu acho que ela foi uma reclamação mais política. Mas os advogados que estão cuidando dessa defesa fizeram a defesa e a procuradora entendeu que a gente tinha razão, que não tinha motivo, certo, para aquela reclamação. Então, isso aí, né? A gente deixa isso muito com os advogados, que a gente confia muito na nossa procuradoria, na nossa equipe. E eu cuido mais da gestão das obras. Eu acho que a gente tem que ir aqui para tudo. Eu tenho convicção que no final dá errado. Né? Então, ele está aí. O resultado está aí, a própria procuradoria dando essa resposta.
Pois é, está aí a afirmação do governador Carlos Brandão e ontem à noite ainda, durante o lançamento da revista Boas Notícias do Maranhão, elaborada pela Secretaria de Comunicação, o governador fez questão de dizer que durante toda a sua trajetória política, como deputado federal, como vice-governador, durante 2 mandatos, ele nunca tentou atrapalhar ninguém. Sim, apenas tentar ajudar aquela pessoa que ele estaria ali como parceiro do governo.
Então eu me preparei, né, como secretário, aprendi muito, a gente erra, a gente aprende com os erros. Durante as 4 secretarias que eu ocupei, minhas contas foram submetidas ao Tribunal de Contas, foram analisadas, julgadas e aprovadas, nunca tive uma conta reprovada, sim, sempre tive. Muito zelo com o serviço público, 2 vezes deputado federal, também sempre participando dos grandes debates nacionais. Foi bom que eu fui para o outro lado do balcão, pegando uma experiência no parlamento. E em Brasília, no parlamento, a gente tem pessoas muito capacitadas, tem de tudo, né, no Congresso. Mas eu procurei me juntar com os bons, me juntar com os grandes parlamentares do Brasil, que me deu boas experiências no parlamento. Nunca tive o meu nome envolvido com nenhum escândalo, sempre muito bem avaliado, entre os 20 deputados mais bem avaliados do Brasil pela revista Fija. Depois, como vice-governador, passei 2 mandatos, um vice-disciplinado, cumpridor de metas, sem criar problema para o governador, sempre parceiro e amigo, está ajudando o governo, não atrapalhando o governo. E depois, com 2 vezes governador. Então, eu diria 35 anos de vida pública, eu me preparei para chegar ao cargo de governador. Não que eu soubesse que fosse eleito governador, porque ser governador depende muito de destino, de ocasião. Por exemplo, o presidente Sarney, ele foi eleito vice-presidente e terminou sendo presidente, com a morte do Tancredo Neves. Então, você está na hora certa, no lugar certo, e é muito destino. Mas eu me preparei, independente disso, como sendo executivo e legislativo. O bom disso, gente, é que essas experiências todas me ajudaram a fazer um governo transparente, e com entregas e com resultados positivos, e mudando os indicadores sociais.
E sobre essa transparência e sobre resultados do que vem acontecendo nos últimos anos, nós vamos trazer mais detalhes no próximo bloco com o lançamento da revista Boas Notícias do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Brasil, todos os dias saímos de casa sem saber se iremos voltar. Somos passageiras da insegurança e do medo. Muitas de nós já foram vítimas de agressão, do estupro e do feminicídio, que infelizmente tem deixado muitos filhos órfãos. Para isso, o governo criou a rede de proteção Maranhão Acolhedor, que oferece auxílio financeiro, educacional, jurídico e psicológico, além de combater a violência contra a mulher. Governo do Maranhão e nós. Somos uma só voz.